Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Eu sou Carla Mendes e a partir de agora você acompanha os destaques que movimentaram os mercados agropecuários no Brasil e no mundo.
O mercado físico do boi gordo apresenta poucas variações nas praças do interior do Brasil e tem estabilidade também na B3. Preços do açúcar caem até 2,7% em Nova York e 2,3% em Londres nesta semana. Disparada do dólar frente ao real nesta sexta-feira pesa e café cai em Londres e Nova York. Milho recua na B3 nesta sexta-feira, mas ainda acumula valorizações ao longo da semana. Dólar dispara e pesa forte sobre a soja de Chicago, que cai nesta sexta-feira, mas dólar tem impacto limitado nos preços do Brasil.
E como já é tradicional as nossas sextas-feiras aqui no fechamento de mercado, na sexta-feira a gente recebe Jânio Zeferino para a gente falar sobre quais são as alternativas financeiras que o produtor tem. Hoje no nosso quadro Acordo Fechado a gente vai falar sobre dois temas importantíssimos e que tem dominado o noticiário do agronegócio brasileiro, que é a questão da recuperação judicial. Mas versus a recuperação judicial vem também a renegociação amigável no agronegócio. E nesse momento delicado que os produtores estão vivendo, essa renegociação amigável, a gente vai entender um pouquinho mais com o Jânio, ela tem que ser o primeiro e o principal caminho para que o produtor consiga resolver os seus problemas de endividamento rural. Então, roda a vinheta do quadro Acordo Fechado. E o nosso grande amigo e parceiro, Jânio Zeferino, já nos faz companhia da AgroEasy Soluções Financeiras, já está conosco nessa sexta para a gente trazer essas diferenças e principalmente trazer essas alternativas à recuperação judicial, né, Jânio, que tanto dominaram os noticiários e a vida dos agricultores brasileiros. Infelizmente, boa tarde para você. Seja bem-vindo, Jânio.
Olá, cara, todos os amigos do Acordo Fechado. É um prazer falar contigo, mas o assunto é realmente bastante palpitante, não é mesmo? Nessa semana mesmo, nós tivemos aí um fato inédito em termos de recuperação judicial, que foi a decisão do juiz da primeira instância de Santa Rosa, que concedeu para a Cotribá, a mais antiga cooperativa de produção do Brasil, um pedido de recuperação judicial. Esse pedido já foi durante a semana revertido, houve ações de várias instâncias, porque a cooperativa ela tem uma regulamentação toda própria. Porém, esse assunto voltou à baila, né, cara? Com muita força. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para que você entenda o que está acontecendo aí com relação às recuperações judiciais. Bom, primeiro, houve uma enorme quantidade de recuperação judicial de 2024 para cá. Os números são extraordinários, o crescimento é explosivo e ele está disseminado no Brasil inteiro. Existem produtores rurais de norte a sul do Brasil que recorreram a esse instrumento. A primeira palavra, Carlos e todos os nossos amigos aqui do Acordo Fechado, é um instrumento legal, está na legislação, é permitido e está tudo bem. Porém, o que nós temos visto em muitas notícias e na internet, no Instagram, em todos os canais de comunicação, no YouTube, é que existe uma oferta de algo que a recuperação judicial não tem. O que é que a recuperação judicial ela existe? Para recuperar um produtor que ele perdeu a sua capacidade de produzir, houve um evento extraordinário, aconteceu alguma coisa, e ele quer se recuperar. Porém, está sendo vendido, infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, porque existem muitas empresas e a gente fica muito preocupado, porque a AgroEasy, a nossa história é a história do acordo. Nós falamos sempre, um dos nossos lemas é que nós somos a ponte entre o devedor e o credor. A gente quer assumir a negociação para deixar o produtor cuidar do que ele mais sabe. E isso tem sido, esse que é o nosso propósito. E por isso que a gente está tratando desse tema. Vejam só, está aparecendo as ofertas que a gente ouve, são muito fantasiosas, coisas que a realidade não tem. vou te dar 80% de desconto, você vai ter 20 anos para pagar, não vai acontecer nada, você vai continuar tudo bem, vai ficar com seu patrimônio, você não muda nada. Mas nas letrinhas miúdas é que começam os problemas. A primeira coisa que quem faz uma recuperação judicial tem que estar ciente, cara, eu acho que isso é importante a gente reforçar, é que a partir do momento que ele toma essa decisão, ele não compra mais um parafuso ou bota um
Sim.
litro de gasolina sem a ordem do administrador judicial. Ou seja, ele perde absolutamente o controle do negócio. Imagina o que que é isso, cara, que você que conhece o Brasil inteiro, produtores do Brasil inteiro, o que que significa você ficar à mercê de um terceiro que vai ganhar 5% do seu patrimônio para fazer o seu serviço? Isso é algo que ninguém fala. Outra questão também é que todos os credores, bancos, traders, etc., eles estão indo mais a fundo nas RJs. A gente preocupa muito porque, em algumas situações que a gente já comprovou, eu vou falar algo aqui, Carla, que não é fake news. É uma verdade absoluta, porque a gente já comprovou isso em casos que a gente analisou, clientes que nos procuraram, algo que está na imprensa em todos os lados. É a criação de passivos fictícios, ou seja, o produtor ou a empresa entra em recuperação judicial e diz que tem para receber lá do Jânio 30 milhões de reais. Ele não tem nada para receber de mim, mas ele põe lá na RJ porque eu, com esse valor teórico a receber, eu vou votar na RJ dele e vou conseguir a aprovação da RJ. Porém, eu vou ter que provar, né, da onde que saiu esse dinheiro, no meu imposto de renda, nas minhas contas. E aí, como é que fica? O leão vem para cima? E aí, basicamente, isso não está comprovado. Então, é um risco muito grande, sabe, cara? Isso que eu vou falar com você. É um risco muito grande entrar numa aventura dessa quando se tem um canal muito tranquilo e todos os bancos, todos os credores, todo mundo quer negociar. Não existe um impedimento à negociação. E nós aqui da Agroize, cara, a gente tem tido muito sucesso em fazer esse contraponto, na verdade, esse outro lado, que é mostrar para os credores, olha, o produtor, ele quer pagar, ele precisa de prazo, ele precisa de condições, ele precisa de continuar produzindo. E a gente tem conseguido amplo sucesso. Por isso que a gente fica preocupado em ver que alguns produtores, algumas pessoas ainda continuam indo por esse caminho.
Ô, Jânio, claro que esse assunto poderia derivar para uma série de fatores, e se a gente elencar tudo que trouxe o agronegócio brasileiro a essa enxurrada de recuperações judiciais, como crédito escasso e encarecido, o seguro rural muito limitado e precisando ser revisitado, me parece que a gente vai ter uma modernização do seguro rural. Estamos com um processo em andamento, a queda das commodities, nós tivemos adversidades climáticas, impactos do clima bastante severos nas principais culturas do país, tudo isso somado traz essa condição e às vezes o produtor olha para a RJ como uma alternativa. Mas quando você traz a renegociação amigável como um outro caminho, a gente precisa orientar o produtor sobre o que isso traz para ele também de benefício quando ele escolhe esse outro flanco da renegociação amigável. Isso deixa ele também um pouco mais livre para fazer a sua própria gestão, embora com essa renegociação em andamento, Jânio, isso acaba deixando o espaço para manter-se na atividade de forma mais saudável, mais amplo.
Ô, Carla, realmente, isso que você falou resume bem o trabalho que nós fazemos. O que que acontece quando o produtor decide aí fazer a renegociação amigável? Primeiro, ele mantém as portas abertas dentro do mercado financeiro, junto aos fornecedores de insumo, e junto ao próprio mercado. Outra questão também, tudo que você falou é extremamente importante e relevante. Nós tivemos, de 2022 para cá, uma série de fenômenos que criaram para o agronegócio problemas enormes. Nós tivemos a guerra da Ucrânia, que vai até hoje, explosão no preço dos fertilizantes, depois explosão no preço das commodities, mas fora da época de que o produtor brasileiro tinha soja. Depois uma queda abrupta do preço da soja e na safra 23, 24, uma frustração muito grande, que pegou o Brasil inteiro. A safra 23, 24, ela foi complicada de norte a sul do Brasil. Todo mundo perdeu. Depois nós tivemos na região sul mais problemas com enchente, Rio Grande do Sul, Paraná. Nós estamos enfrentando essa colheita esse ano, muito, esse ano 24, 25. Essa colheita que terminou agora no primeiro semestre também foi muito prejudicada. Ela foi prejudicada por eventos climáticos, foi prejudicada por preço. O preço não subiu, os insumos não caíram o suficiente. Então, criou-se, sim, um cenário muito difícil para o produtor rural. Mas o que a gente percebe em todo esse caldeirão de coisas que aconteceram? É que o produtor vai conversar com os credores, ele vai assim, muito fragilizado. Talvez a palavra melhor seja essa. O produtor, a gente tem visto e acompanha o tempo inteiro, ele, assim, o produtor é muito honesto, porque veja só, hoje, na pior crise do agro dos últimos 20 anos, a inadimplência chegou a inadimplência geral do agro a 5%. A inadimplência média das pessoas físicas em geral, exceto o produtor rural, ela é sempre superior a 8% a 9%. Das empresas, então, se tirar as gigantes, né? Mas assim, as médias, pequenas e médias empresas, ela também é superior a 7% a 8%. E quando a gente fala nas gigantes, olha aí as inadimplências que nós temos hoje. Azul, Gol, Americanas.
Exatamente.
Par. Entendeu? Então, assim, são coisas colossais.
Sim.
Então, com todo o problema, cara, o produtor rural ainda é a menor inadimplência. Tá certo? Isso é importante que a gente fale, né?
Sem dúvida.
Então, também. Pois é. E aí, o que eu quero dizer? O produtor, ele tem muito boa fé e ele quer resolver o problema dele porque ele quer sair do Serasa, que foi o tema que a gente tocou na semana passada, né? Ele fica desesperado porque está no Serasa,
sim,
aceita qualquer acordo, assina qualquer coisa e ele só se enrola. Então, por isso que é importante você buscar uma orientação profissional. O que, que eu sempre comento, Carla, com os nossos clientes, eu gostaria de compartilhar com você aqui, o que a AgroEasy tem de diferencial, o que nós temos que faz a diferença. Eu sempre comparo, falo com os produtores de acordo com a sua atividade, né? Eu digo assim, poxa, se eu chegar na sua fazenda, eu posso andar por ela, andar com você, rodar ela inteirinha, e depois eu vou chegar e falar assim, olha, vamos pensar assim num produtor de soja. Olha, aquela área sua, lá perto daquele matinho, naquele canto lá, é o seu melhor talhão. Eu posso até acertar por sorte, mas provavelmente eu vou errar, porque eu não conheço a propriedade dele. Eu passei uma vez por ela, passei por ela. E aí é assim a mesma situação do produtor quando ele senta na frente do gerente do banco. Ele não sabe até onde, qual o ponto, qual a capacidade e quais os limites da negociação. Ele aceita qualquer coisa que o gerente fala, porque ele não sabe. Ele não tem como discutir com algum gerente, aprofundar a negociação. Nós aqui na AgroEasy, nós podemos. Primeiro, eu e a minha sócia, nós temos uma carreira do mercado financeiro aí de 50 anos, né?
De
trabalhar. É uma vida. Nós sabemos até onde pode. Nós temos conhecimento, domínio pleno do Manual de Crédito Rural, das resoluções do Banco Central, das resoluções do BNDES, do que existe de jurisprudência, do que pode ser aplicado, que não pode ser aplicado, inclusive para tirar o produtor de algumas armadilhas, de algumas assim, a gente ouve de vez em quando assim, vou pagar a sua dívida com precatório lá do tempo do Império, vou pagar com o do BESC. Poxa, eu também queria fazer isso, mas isso tudo é falso, né? É falso. Então, o que nós temos aqui, que é o nosso grande diferencial, cara, que eu acho que esse é um dos motivos que a gente está querendo compartilhar com vocês aqui, é o seguinte: nós conhecemos a fundo as regras do jogo e nós sabemos até onde. Então, quando a gente senta para conversar com o seu credor, a gente sabe exatamente até onde ele pode ir e nós vamos buscar a melhor negociação. E a boa negociação, ela exige sacrifício de todos os lados. A gente vai buscar o melhor negócio. Então, acho que esse é o grande diferencial que faz com que a negociação administrativa feita pela AgroEasy, no caso, né, que a gente está falando, nós estamos falando aqui, O produtor, ele saia fortalecido após essa negociação. Ele sai com o nome limpo, ele sai com carência, ele sai com taxa de juros compatível, ele sai com uma nova visão de como tratar o crédito, de como pensar em captar crédito, em como fazer as negociações, e isso é resultado efetivo. Nós temos aí milhares de casos de sucesso para compartilhar.
Sem contar, né, Jânio, que a sua vida no agro não está só focada no mercado financeiro, mas o senhor tem um profundo conhecimento, já esteve em cadeiras importantes como líder desse setor e isso precisa ser considerado. Eu tenho falado muito sobre isso com os produtores, que não dá para ser bom em tudo, né, Jânio? Eles já são os melhores produtores e empresários rurais do planeta. Então, que eles tenham uma boa equipe, como tem um bom agrônomo, por exemplo, para planejar o seu plantio, desenvolvimento e colheita, por exemplo, que tenham ao seu lado bons parceiros para cuidar das suas finanças e para buscar essas alternativas que vão livrar eles de custos mais caros, de estigmas que às vezes acabam vindo, como é o caso da recuperação judicial, que bota essa pecha em cima do produtor e vão trazer essas benesses para manter-se com saúde financeira na atividade. Acho que isso é o mais importante. O senhor nos traz um dado que eu acho que é fundamental para a gente concluir essa reflexão, que é 70% das recuperações judiciais atuais poderiam ter sido evitadas com a renegociação adequada. Esse número nos promove uma reflexão muito, muito importante, né, Jânio?
É, realmente, se a gente for observar aí, muitas pessoas entraram no afã. A gente tem sido mais psicólogo do que consultor aqui. Quando a pessoa entra nessa situação de endividamento, outro fato importante, cara, que eu queria comentar é o seguinte: nós tivemos grandes crises no agronegócio, 90, nos anos 90, 90, 95. Depois 2002, depois 2006, assim. Então, já tem mais de 15 anos que não tem uma crise séria. E nós estamos vivendo uma nova geração de produtores. Produtores na faixa entre 40 e 50 anos, eles nunca enfrentaram uma crise. E também produtores mais novos, de 30, a segunda geração, às vezes até a terceira geração, né? Assumindo os negócios. E o que que acontece? Diante de uma situação dessa, de crise séria, falta o equilíbrio emocional,
Sim.
falta o equilíbrio, falta a maturidade de enfrentar a crise financeira, na verdade, que eu estou falando. Assim,
Sim.
não é que eles são imaturos como produtor. Como produtores, eles são excepcionais, mas nunca viveram essa situação de estresse. E aí, o que que acontece? Existe muito, muito. Sim, as pessoas ficam desesperadas. A palavra, talvez, eu não gostaria de falar isso, nem estou falando isso assim, como enchendo a boca a falar isso, com muita tristeza que eu falo. As pessoas ficam desesperadas. E aí, quando você está desesperado, você toma sempre a pior decisão. Quem está muito apertado não toma a melhor decisão, toma a pior.
É
Então, o que
isso.
que a gente vê? Famílias se desestruturando, aí começa procurar culpados. Não existe culpados nessa crise do ar, não existe. Todo mundo estava vindo num sinal tão bom, crescendo, tudo bem,
Exatamente, sim.
produzindo, plantando. Aí agora fala: ah, mas você não devia ter plantado, não devia ter comprado a
É, pois
fazenda,
é,
não devia.
sim.
Não, ninguém pode, ninguém tem bola de cristal. Então, mas só que isso, dentro de grupos familiares e dentro das famílias, acontece. Infelizmente, esse é um mundo real, né? Tá certo? Então a gente trabalha muito também esse lado emocional, para dar para o produtor a tranquilidade para ele fazer aquilo que você falou muito bem, cara. Assim, ó, ele vai fazer o que ele sabe fazer e fazer bem feito, que é o quê? Cuidar
Exato.
da terra, cuidar da lavoura, cuidar do gado, cuidar da granja, seja lá o que ele faz. E aí, com cabeça fria, com cabeça tranquila, ele vai cuidar. Nós assumimos esse embate aí, porque realmente é duro. Você vai confrontar, você vai conversar. Assim, muitos credores. Tem dificuldades de lidar com isso também, porque nos credores é a mesma situação. Eles vinham trabalhando numa maré crescente e nunca enfrentaram problemas. Aí, quando há uma quebra de safra, o desespero bate do lado de lá também. Tá certo? Aí
É isso
ficam
mesmo.
dois desesperados discutindo. Resultado: não vão chegar a acordo nenhum. É preciso que entre alguém no meio dessa discussão, que ouça. Consiga ouvir os dois lados, consiga juntar os interesses, e isso que é um papel fundamental que as consultorias podem fazer, e esse é um papel que a gente faz, conciliando os interesses, acalmando de um lado, acalmando de outro, conversando, procurando as convergências, né? Afastando as divergências, esclarecendo muita coisa. Recentemente, só para te dar um exemplo, bem rapidinho, um cliente nosso aqui, ele enfrentou dificuldade, essas questões normais. Aí vão falar: ah, mas ele fez uma casa assim, assim. Aí eu fui saber, tem 15 anos que ele está construindo a casa dele. Claro que é uma casa boa, é uma casa legal, é uma casa bonita, claro. Ele terminou esse ano, mas tem 15 anos que ele está fazendo. Então não dá para falar assim: ah, ele pegou o dinheiro da SAF e construiu a casa. Só que as pessoas que estão do outro lado como credores passam a ver a casa da pessoa e acham que ele fez aquilo ali naquele dia, né? Não deu esforço, sacrifício, quantas coisas ele teve que abrir mão para chegar a fazer aquela casa para ele morar. Então, assim, no, aí que nós entramos no meio? Nós entramos esclarecendo: olha, isso aqui não é assim. Ele não pegou o seu dinheiro aqui, né, e fez isso. Não, isso aí é uma construção, é um sonho de vida, é um projeto de vida, né? E que a vida, e assim a gente vai conciliando os interesses.
Ô, Jânio, é por isso que chama AgroEasy, é o agro facilitado para fazer a culpa, fechar acordo, né, Jânio?
É verdade, é isso mesmo.
É o agro
Nós estamos
facilitado para fechar acordo, certeza que é isso.
É isso mesmo. Esse é um trabalho que a gente, que nos dá muito orgulho, sabe?
A
É
nós
muita
também.
satisfação. Nossa, a gente. Eu já comentei em outras oportunidades, né? E a gente procurou vocês, porque quando a gente foi conversar sobre. A gente foi ouvir os produtores. A gente ouviu referências muito elogiosas sobre o trabalho que vocês fazem. Nós estamos felizes demais de compartilhar com vocês esse espaço.
Que coisa boa, nos orgulha muito também essa parceria, porque a gente orienta e impacta mais pessoas. Jânio, lhe agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. Semana que vem tem mais, o senhor está de volta e a gente já está ansioso para receber mais orientações suas e da AgroEasy. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Até semana que vem.
Até semana que vem, pessoal.
Um
Um bom final
abraço.
de semana a todos, tá bem?
Muito
Grande abraço.
obrigada. Para o senhor também, ótimo final de semana. Obrigada. Amém. Bom, senhoras e senhores, depois dessa aula de fuja da recuperação judicial, vá buscar uma renegociação amigável, alternativas melhores e mais saudáveis para sua gestão. Se você está precisando desse caminho, vamos checar os mercados dessa sexta-feira, 5 de dezembro, e a gente começa com as informações do mercado do boi gordo, que nessa sexta-feira tiveram um dia bem estável, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Pouca movimentação entre as cotações, as principais praças pecuárias para os preços no mercado físico estiveram estáveis. Algumas apresentaram leves baixas, mas nada que mudasse muito o cenário já conhecido do mercado. E na B3, os preços, os futuros da arroba negociados no nosso mercado aqui na B3 tiveram também uma sexta-feira bastante lateralizada. Vamos checar as cotações, vamos dar uma olhadinha nos preços. Veja que no mercado físico, em Araçatuba, São Paulo, R$ 322 por arroba e uma estabilidade, portanto, para as cotações. Para Goiânia, capital de Goiás, R$ 315 por arroba. Mato Grosso do Sul, Dourados, R$ 315. E preços com leves baixas nesta sexta-feira. Preços na B3, agora também é importante a gente checar. Vejam, bem pouca liquidez. Dezembro fecha com R$ 321,20 por arroba, uma baixa de 0,03%. Janeiro, R$ 326,15, 0,02% de queda. E nós temos ainda para o fevereiro, R$ 327 por arroba, preços estáveis. E perdão, no janeiro, pequena alta, 0,02% de alta. E o fevereiro, agora sim, R$ 327,25 por arroba, com estabilidade nas cotações. Uma informação importante: os preços do boi gordo, eles registram nesse momento o seu período de maior estabilidade no ano. É isso mesmo. As cotações, elas estão já perdendo um pouco de ritmo, como eu tenho trazido desde o início da semana. O mercado vai entrando nesse período de festas, de final de ano e tudo mais. E mais do que isso, a gente está olhando também para um período em que a oferta de abate pode ser recorde para o período, demonstrando uma demanda fortalecida. Nós seguimos com recorde nas nossas exportações e também o consumo interno aproveitando esse momento das bonificações, da chegada das bonificações de final de ano, 13º salário e tudo mais, também se aquecendo a demanda por carne bovina internamente. Vamos agora checar o mercado do açúcar. Hoje o mercado do açúcar, mais uma vez, em queda na Bolsa de Nova York. O mercado acompanhou um movimento que se deu quase generalizado para as commodities depois da disparada do dólar frente ao mercado, ao real, melhor dizendo, e pesou sobre diversos mercados. Já já a gente fala um pouquinho também sobre o dólar. Fato é que os preços no acumulado desta semana perderam, foram de quase 3%, tanto para o açúcar negociado na Bolsa de Nova York quanto para o açúcar negociado na Bolsa de Londres. Segundo o Marcelo Filho, que é analista de mercado da Stonex, a semana foi marcada por uma baixa liquidez e também por movimentos laterais, resultando uma queda acumulada de cerca de 40 pontos, que vão trazer essas baixas, como eu falei, de mais de 2% para os futuros do açúcar em ambas as bolsas, a americana e a inglesa. Segundo ainda o analista da Stonex, o mercado está morno e sem fundamentos fortes para uma recuperação significativa no curto prazo. Lembrando que nós temos fundamentos de pressão para os preços do açúcar, com um superávit esperado para essa próxima temporada. Tem boas condições de cultivo nos principais players do mercado e isso vai pesando sobre as cotações, que nós vamos checar a partir de agora. Números dos os preços do açúcar em Nova York, nós temos para o março 14 cents mais 80 por libra peso, 8 pontos de queda. Maio perdendo 4 pontos, fecha com 14 cents mais 38 por libra peso. Julho 14 cents mais 37, 3 pontos de queda. Vamos aos preços na Bolsa de Londres. Nós temos para março US$ 425,60 por tonelada, 40 pontos de alta. Subiram também os preços para maio, US$ 422,70 com 70 pontos de alta. E o agosto, US$ 418,20 por tonelada, 100 pontos de ganho nesta sexta-feira. E agora, nosso destaque passa a ser o mercado do café. Nós olhamos para esse mercado com muita atenção nessa sexta-feira, porque essa alta intensa do dólar de mais de 2%, quase 3% ao longo do dia, e o dólar superando os 5,40, pesou sobre soja, açúcar, café, milho, e para o café a baixa, a pressão é bastante intensa, porque ao passo em que sobe o dólar e o real se desvaloriza, nós temos o nosso café, o café brasileiro, ficando mais atrativo para os importadores e gerando um interesse de venda maior para os nossos vendedores por aqui. Então há essa pressão acentuada por conta dessa disparada do dólar, mas a volatilidade ainda marcou muito forte essa semana o mercado do café. Ontem ganhos, hoje quedas, ontem motivado pelo clima aqui no Brasil ainda adverso, que continua inclusive trazendo um suporte para as cotações, um suporte importante. Também para fechar as informações do café e a gente checar as cotações. No último dia 2, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe algumas informações sobre a nossa safra, estimando uma queda significativa na produção total devido a uma redução de 13% na oferta ou na produção do Arábica, em comparação com a safra 24-25. Porém, de outro lado, nós temos o Robusta subindo na oferta cerca de 19% em função de um clima mais favorável, mais saudável para essa espécie. Por isso nós temos essa movimentação, essa tentativa de equilíbrio, estimativas do USDA. Vamos checar os preços? Primeiro, Bolsa de Nova York, para a gente checar o Arábica. Cotações na tela para você acompanhar. Contrato dezembro, US$ 4,06 mais 25 por libra peso, 570 pontos. De queda. Março, US$ 3,74 mais 85 por libra, uma baixa de 565 pontos. E no maio, US$ 3,57 mais 35 por libra peso, 575 pontos de baixa. Preços também do café em Londres. Em dólares por tonelada, janeiro, 4.295 dólares, 7 pontos de queda. Março, 4.178 dólares, 54 pontos é o recuo do contrato março. E o maio perde 56 pontos para fechar com 4.098 dólares por tonelada. Vamos checar os preços no mercado físico brasileiro. Algumas praças importantes, Varginha, Minas Gerais, pro Arábica, R$ 2.320 por saca, uma queda de 2,1%. Natural que aconteça em função, claro, dessa baixa intensa que Nova York registrou e apesar da alta do dólar. Então foi insuficiente para neutralizar e fazer os preços subirem o dólar hoje. Machado também, Minas Gerais, R$ 2.320, 1,7% de queda. Oeste da Bahia, R$ 2.235 por saca para o Arábica, 1,4% de alta. Na Bahia, o café subiu nessa sexta-feira. Vamos para o mercado do milho? Hoje o mercado do milho também nos exigiu um pouquinho mais. Os preços vão terminando o dia com essa movimentação também intensificada pela condução do dólar, que deverá ser um dos principais fatores ao lado do clima para trazer a movimentação do mercado do milho daqui em diante nesses próximos meses. A gente já tem trazido aqui no Notícias Agrícolas essas informações, essa análise de que clima e câmbio deverão ser os fatores centrais de movimentação e monitoramento desses mercados, o que já tem acontecido. E para a Bolsa de Chicago, especificamente, há também um ajuste de posições para receber o novo boletim mensal de oferta e demanda que o USDA traz na próxima terça-feira, dia 9 de dezembro. Já olhando um pouquinho para a B3, os preços tiveram movimentações negativas ao longo dessa sexta-feira, mas finalizaram a semana subindo. Inclusive esse levantamento do Guilherme Dorigatti com gráficos e tudo mais já está disponível para você no noticiasagricolas.com.br. Vamos ver como é que ficaram. Antes da gente checar os preços, na verdade, quero que vocês acompanhem um trechinho da análise que nos fez o Rafael Bulaskowski, que é analista de mercado, de inteligência de mercado de milho da StoneX, onde ele justamente faz esse balanço entre câmbio e clima que vai impactar o mercado do milho. Acompanhe.
Vamos observar principalmente clima, né, como eu comentei, mas ao que tudo indica, a gente não deve ter grandes novidades. Um ponto de atenção que eu acho muito importante para a gente manter agora no mês de dezembro, é com relação ao câmbio. Né, a gente viu o dezembro de 2024 foi um momento de depreciação muito forte do real, então isso acabou impactando bastante a competitividade de... impactando positivamente, no caso, a competitividade de itens agrícolas brasileiros no mercado internacional. Então isso, de alguma forma, pode dar alguma... Né, se a gente vê um movimento de desvalorização do real novamente, pode dar alguma força para os nossos contratos aqui, para o milho brasileiro. Ainda assim, do ponto de vista de fundamento, não vai ter nada muito além de clima que possa influenciar os preços domésticos.
Agora sim, a gente vai checar as cotações. Bolsa de Chicago, para começar. Olha só, o mercado perdeu pouco e fechou bem próximo da estabilidade. Contrato dezembro, 4 dólares e 36 por bushel, um ponto de queda. O março, 4 dólares e 44, 2,5 pontos de baixa. E o maio, 4 dólares e 52 por bushel, caindo 2 pontos mais 25 nessa sexta-feira, 5 de dezembro. Na tela agora, preços do milho na B3. Janeiro, R$ 74,05, queda de 0,4%. Março, R$ 75,91, 0,2% de baixa. E o maio de 26, já começando a refletir e precificar a safrinha, R$ 75,40 e uma queda de 0,2% nessa sexta-feira. Os preços cederam na B3, mercado futuro brasileiro, porém ainda seguem acima dos R$ 70 por saca, que é um patamar bastante importante. Depois de milho, vamos falar sobre o mercado da soja. Para soja, a análise é muito semelhante. Os analistas e consultores ouvidos pelo Notícias Agrícolas apontaram que essa disparada do dólar na tarde desta sexta-feira, que teve muito conectada às condições políticas e a informações importantes que chegaram pelo senhor Jair Bolsonaro, indicando ou sugerindo que deverá indicar o seu filho Flávio Bolsonaro à corrida presidencial de 2026, ao cargo de presidente, movimentou muito o mercado, já a gente vai falar sobre isso. Mas essa puxada muito forte do dólar, ela deu espaço para uma pressão acentuada nos preços da soja em Chicago. Pelo mesmo motivo, deixa a soja brasileira mais atrativa para os importadores e gera um interesse vendedor maior no produtor brasileiro. No entanto, nós temos os outros fatores que ainda seguem como pano de fundo de Chicago, a demanda chinesa acontecendo nos Estados Unidos e tudo caminhando para que as 12 milhões de toneladas sejam adquiridas pela China até o começo do ano que vem, o clima na América do Sul preocupando bastante, mas essa condição do dólar veio hoje para pesar. O farelo também caiu e ajudou a pressionar as cotações da soja em Chicago. Para o Brasil, essas altas do dólar, que vieram só mais tarde, elas chegaram no momento onde não dava muito para o preço reagir por aqui. O que elas acabaram trazendo foi apenas um impacto limitado para trazer estancar as baixas da soja no mercado brasileiro. Então o impacto foi limitado. Claro que trouxe um suporte a mais, o dólar em alta ajuda a formação de preços no Brasil, mas foi um impacto limitado. Preços na tela, Chicago pra gente ir concluindo os nossos mercados. O janeiro fecha com 11 dólares e 5 centos por bushel, 14 pontos mais 25 de baixa. Março, 11 dólares e 16, caindo 12 pontos mais 75. E o maio de 26, 11 dólares e 25 centavos por bushel, 11 pontos mais 75 de queda. Para fechar essa análise, acompanhe o que nos traz de explicação, Vitor Caso, consultor de mercado, da Venda na Hora Certa, em entrevista ao Notícias Agrícolas nessa sexta-feira.
O mercado vinha operando hoje meio de lado, subindo um pouquinho, caindo, até porque a gente tem relatório de oferta e demanda na semana que vem, então um dia hoje é relativamente neutro para fundamentos de mercado, né? Mas no período da tarde a gente teve aí os boatos, né? Depois da confirmação desses boatos, de que eventualmente o Bolsonaro teria escolhido o filho dele, o Flávio, né, o 01, para apoiar aí na candidatura à presidência a 2026. E isso pegou o mercado bastante de surpresa, já que todo mundo esperava Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, qualquer um desses outros que já estão se colocando como presidenciáveis há algum tempo. E essa alta de Chicago, essa alta de câmbio, né, ela acaba sempre trazendo um lado negativo para Chicago, porque um câmbio mais alto deixa a soja brasileira mais competitiva e tira a competitividade dos americanos. Então, é normal a gente ver numa disparada de câmbio uma derretida nas cotações em Chicago, né?
E aí, se a gente for olhar daqui para frente, Vitor, esse fator ainda tem força para influenciar na semana que vem ou tem outros pontos que podem voltar e entrar ali no radar do mercado?
A volatilidade das eleições, ela começou, então isso continua ainda para a semana que vem, mas na terça-feira a gente tem relatório de oferta e demanda. Eu acho que esse era o grande dado de fundamento, né, para o mercado prestar atenção. E o USDA deve sim fazer cortes de novo, produtividade, porque ele foi bastante modesto no relatório anterior. Ele ficou naquele período de paralisação nos Estados Unidos, por isso não divulgou dados. Quando trouxe os dados em novembro, foi bem moderado ali, não quis fazer cortes muito significativos, e o mercado também espera novos cortes aí para a semana que vem. O tamanho do corte impacta muito o direcionamento de mercado aí na terça-feira. Mas essa questão aí de política vai continuar pesando não só na semana que vem, mas até as eleições aí vai continuar no radar, né?
E aí, trazendo aqui para o Brasil, Vitor, como é que esse cenário, essa volatilidade impacta nos negócios, na comercialização do produtor brasileiro?
Esse contraponto, muitas vezes o produtor vai ver o preço em reais muito parecido, né? Principalmente na semana que vem, que é quando os compradores vão lá já com os preços ajustados a essa nova realidade. Mas no dia de hoje, no fim da tarde, isso melhora os preços em reais ali para o produtor, isso traz oportunidade também para fixação de câmbio em alguns clientes que estavam aí com câmbio aberto. A gente começa a olhar para isso e pode sim continuar trazendo mais oportunidades na próxima semana, porque, né, rompeu um ponto importante aí, buscando, quem sabe, aí os 5,50, que também é um ponto bastante importante para o mercado.
E esse dólar, que foi tanto destaque nessa sexta-feira, fechou assim, R$ 5,44, 2,4% de alta nessa sexta-feira. O mercado ficou muito volátil e muito intenso, muito tensionado, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou falando sobre o nome do seu filho, Flávio Bolsonaro, para ser o seu indicado ao cargo no Planalto, ao cargo, ou para concorrer ao cargo de presidente da República nas eleições de 2026. Ao trazer o nome de Flávio Bolsonaro e, inclusive, o presidente do Partido Liberal, PL, o senhor Valdemar Costa Neto, falou que se Bolsonaro falou, tá falado. Se for Flávio, vão apoiar essa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso Flávio, de fato, seja este candidato, isso se oficialize, o mercado teme um pouco dessa intensidade de Flávio, e mais do que isso inviabilizaria a candidatura de Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo, que é o nome, abre aspas, favorito, fecha aspas, do mercado, que traria um pouco mais de moderação para as coisas. Esse nome de Tarcísio vem ventilando já há muito tempo, ao lado de outros nomes, também, inclusive, da própria esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, como vice da chapa de Tarcísio, enfim. Mas nos últimos acontecimentos, isso provocou essa reação intensa do dólar ao longo do dia. Inclusive, o dólar chegou a subir mais do que isso diante dessas declarações e deverá, portanto, ser essa a notícia a pautar o mercado cambial na próxima semana. E já adiantando que 2026 deverá ser um ano de intensa volatilidade por conta dessa corrida presidencial ainda muito polarizada que deveremos ter em 2026, portanto. Não deverá ser um ano fácil para o Brasil, não deverá ser um ano fácil para o mercado cambial, e os impactos nas commodities agrícolas tendem a continuar, portanto. Bom, senhoras e senhores, assim a gente encerra a edição do Fechamento de Mercado dessa sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Eu lhes agradeço pela companhia e pela audiência. A programação da TV Notícias Agrícolas continua. Estamos aqui te trazendo 24 horas de programação para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e até lá!
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa, agora junto da EcoPower. EcoPower